Podcast Folha PE.
Fato e análise.
Energias renováveis, complexo industrial portuário de Suape, que tem um compromisso, sim, com o futuro, não é? Trazendo a energia limpa como um projeto de construção de uma planta de hidrogênio verde para produção independente de energia limpa e outras ações que estão sendo desenvolvidas no complexo. Quem fala esclarece sobre o assunto é o diretor de Meio Ambiente da Administração e Sustentabilidade de Suape, Carlos Cavalcante, com a gente a partir de agora. Doutor Carlos, muito bom dia, prazer tê-lo aqui em nosso programa na Rádio Folha, tudo bem?
Tudo bem, J. Batista, prazer falar contigo, saudando também os ouvintes da Rádio Folha FM.
O prazer é todo nosso, viu? E vamos falar um pouco justamente desse comprometimento, não é? Com o meio ambiente, com o futuro. Tem aí um projeto que já está funcionando. O que a gente pode passar com relação à Suape neste futuro, não é? O compromisso com a energia limpa, hein?
O compromisso, ele é total, Jota. Nós estamos em acordo com as macro tendências, no sentido de entender como vai aumentar a demanda por energia no planeta Terra, também a tendência de mudança do padrão de produção e de consumo, e, sobretudo, a questão da infraestrutura moderna, com muita inovação, com muita tecnologia, para ser competitiva. Então, o Suape está indo nessa perspectiva, demonstrando todo um compromisso com a agenda ESG, meio ambiente, social e governança corporativa, com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, com o Pacto Global pela Sustentabilidade, visando um processo de transição, de descarbonização da economia. É isso que está sendo discutido no planeta Terra.
Uhum.
A partir da COP26, se ratificou uma série de compromissos, compromissos que são exatamente para enfrentar as mudanças do clima. E o Porto de Suape, esse complexo industrial, sendo o principal polo de desenvolvimento econômico e, de fato, a força motriz da economia pernambucana. São mais de 150 empreendimentos instalados e a implantação de vários segmentos de logística, granéis líquidos, gases, parte de naval, offshore, petroquímico, uhum, componentes eólicos, geração de energia. Então, o nosso trabalho, Jota, é realmente fazer essa transição energética. Esse grande potencial de produção de fontes renováveis que o Nordeste brasileiro tem, não é? Principalmente a questão solar, que ainda está subutilizada, tem que crescer muito. O Brasil está entre os 10 maiores produtores de energia eólica do mundo, tá certo? E essa demanda vai aumentar por energia renovável.
Perfeito.
Então, o nosso projeto é fazer uma planta de hidrogênio verde, que o hidrogênio, ele, você pode armazenar energia, e esse armazenamento de energia você pode transformá-lo em vetor de energia, uhum, e também em combustível, e atender os vários segmentos industriais, das cidades, transporte, de mobilidade, de agricultura de baixo carbono. Então, nós temos um contexto muito interessante que aponta o Complexo Industrial Portuário de Suape como um hub, entendi, um hub de hidrogênio verde no Brasil, né? Sendo um dos polos, né, que vai exportar essa fonte de energia renovável, né, que vai ser um vetor de energia renovável e também de combustível. Agora, obviamente, isso não vai acontecer nos próximos 3 anos. É um processo que está em curso para ser viável economicamente em 2030. Então, nós temos aí 8 anos pela frente para fazer essa transição, para preparar bem a infraestrutura, para fazer uma série de tarefas de segurança de negócios, né, segurança jurídica, institucional, e atrair esses empreendimentos para que eles possam sentir essa segurança e colocar os investimentos. É isso que a gente está fazendo.
Certo. Ô, Carlos Cavalcante, você falou aí, então, no caso, né, desse projeto de construção de uma planta de hidrogênio verde. É um projeto a ser construído, a ser colocado a médio e longo prazo, né? Porque são etapas, não é isso?
Exatamente, é faseado. Então, essa fase inicial é de estudo de viabilidade técnica e econômica.
Perfeito.
Então, nós estamos fazendo todos os levantamentos necessários. E é difícil porque você tem informações de mercado futuro, não é de mercado atual. Por exemplo, o hidrogênio verde, a produção dele mundial corresponde apenas a quase 4% do hidrogênio todo que é produzido no planeta Terra. Então, é um segmento que ainda o preço, ele não é competitivo, é um preço muito caro. A gente precisa baixar esse preço, isso vai acontecer na medida que tiver escala de produção. Mas, obviamente, em 8 anos, o preço já vai estar competitivo e os negócios serão feitos. Então, a gente precisa preparar essa infraestrutura. E essa infraestrutura depende de um segmento que vai viabilizar economicamente o empreendimento. Então, vai ser faseado. A fase 1, ela é muito importante para a gente identificar quais são, realmente, o produto que pode ser viável no mercado para poder chegar, né, no hidrogênio verde. Então, a gente tem uma transição aí a ser feita economicamente, viabilidade. Isso está sendo estudado, ao tempo que nós estamos preparando a parte de licenciamento ambiental para poder instalar o empreendimento. Então, isso está sendo feito ao longo de 21, foi feito, e a gente vai continuar fazendo ao longo de 2022.
Muito bem.
E a ideia é que a gente tenha, de fato, alguns empreendimentos já em 22, sinalizando, não é, o início das obras.
Muito bem. Agora, com relação à energia solar, isso já é uma coisa que está funcionando, porque vocês trabalham aí com programa, não é, de colocação da energia solar em várias partes do complexo de Suape. É isso, Carlos?
Correto, corretamente, Jota. Esse é um projeto que a gente já implantou, já está implantado.
Perfeito.
Nós temos a instalação de placas fotovoltaicas no nosso viveiro de mudas da Mata Atlântica. É um viveiro de mudas que produz cerca de 300 mil mudas por ano. A gente tem uma capacidade de até 450 mil, mas a gente produziu 300 mil mudas. E é um viveiro que nós estamos certificando. A gente tem uma certificação em curso do Sistema de Gestão Integrada, ASISO, 16.001, 14.001 e 9.001. E a gente está fazendo todo um processo de qualificação desse viveiro de mudas. Além disso, nós compramos no Mercado Livre, né, energia para o funcionamento das áreas públicas. O pátio público de veículo, 2 cais públicos, o 4 e o 5 no porto, né? E isso corresponde a cerca de 1.418 megawatts por ano que a gente comprou. Então, isso é significativo no sentido de que essa energia é produzida no parque fotovoltaico de Itacaratu, né, e distribuída pela rede elétrica. A gente, no Mercado Livre, através da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, a gente comprou por meio de leilão. Então, nós temos já todo um processo, né, de ampliação, né, no sentido de a gente aumentar, inclusive, a nossa capacidade, né, de uso dessa energia limpa, e isso repercute diretamente no índice de desempenho ambiental, que todos os portos públicos do Brasil são avaliados. Isso é um critério, um indicador muito importante para a gente ranquear bem nesse índice de desempenho ambiental. Isso tudo, Jota, faz parte do programa de descarbonização do Complexo Industrial Portuário de Suape. A gente tem 8 mil hectares de Mata Atlântica. Essa Mata Atlântica, ela sequestra carbono, ela captura o carbono, né? E esse carbono, ele está sendo quantificado. Nós vamos colocar exatamente quanto carbono a gente consegue capturar por ano para que a gente consiga estabelecer junto aos empreendimentos que emitem gases de efeito estufa, né? Para que a gente possa ir fazendo o planejamento de descarbonização desse complexo industrial portuário, que entra a parte de compensação, né, de mitigação, mas também de adaptação. E o hidrogênio verde vai ser um grande vetor para que a gente entre nessa transição da descarbonização. Todas as metas estão sendo estabelecidas pelos países, né, pelas empresas. Então, nós temos aí um grande mutirão, digamos assim, né, de esforços, de investimentos para fazer exatamente essa descarbonização, e a gente conseguir chegar nesse final de século com uma temperatura menor de 2 graus centígrados, né? Entre 1,5 e 2 graus centígrados, o que já é muito relevante no sentido de a gente observar essas alterações climáticas que estão acontecendo permanentemente, né? E se intensificando cada vez mais, não só no Brasil, mas no planeta todo.
Perfeito. Carlos Cavalcante, me corrija, né, se eu estiver equivocado, mas um trabalho como esse, eu diria até de formiguinha, né, leva muito tempo e não é feito somente por uma pessoa ou por um setor, é tampouco só SUAP, não é? É um trabalho em parceria, não é? Eu gostaria que você falasse também justamente nesse aspecto.
Exatamente, Jota. É muito importante essa sua observação, que é como a gente vai mudar o padrão de produção e de consumo. Tá? Então, os consumidores vão ter um papel fundamental no sentido de fazer escolhas de produtos que sejam comprometidos com essa sustentabilidade. Então, quando a gente vai no supermercado, quando a gente faz compras, né, a gente tem que observar qual é o tipo de produto que a gente está comprando que tenha compromisso com essas questões. Obviamente que a gente está vivendo em momento de crise, né, e a população ela está sobrevivendo. Então, tem esse aspecto que a gente precisa cuidar. Mas, por exemplo, a questão da saúde, ela está vinculada diretamente com o que a gente come de vegetais, de frutas, verduras, de cereais. Essas frutas, verduras e cereais, elas podem ser produzidas com agrotóxicos, por exemplo, como também podem ser produzidas sem o agrotóxico. Então, nós temos várias feiras orgânicas, né, na capital e no interior do estado, que produzem esse tipo de alimento e que gera uma mudança de comportamento. Estou dando um exemplo específico, né,
prático,
da saúde,
né,
da alimentação prático das nossas escolhas. A questão também da destinação dos resíduos sólidos, que é fundamental a gente pensar como o poder público tem dificuldade de fazer a gestão dos resíduos, que a gente produz diariamente. A gente produz mais de 1 quilo por dia. A média pernambucana é mais de 1 quilo por dia. E todos os dias as prefeituras têm que fazer a destinação. Isso vai, né, é insustentável. Então, a gente tem um processo que é de consciência da população que precisa reduzir, né, que precisa reusar e reutilizar e reciclar, né? Então, esse processo de consciência é fundamental para quando a gente for mudar o nosso comportamento de consumo. Né? E isso passa exatamente pela educação ambiental, pelas escolas, né, e pela economia. Na verdade, a economia ela é indutora desse processo. Né? À medida que você vai fomentando meios para que esses produtos sustentáveis cheguem num preço, né, competitivo, né, e que o consumidor possa optar por esses produtos sustentáveis, né, isso vai gerar realmente uma melhoria em escala. E é exatamente isso que se espera, né? Que os países, os governos sejam indutores, né, dessas economias que geram sustentabilidade. Então, o Brasil tem um potencial muito grande porque detém muitos recursos naturais, biodiversidade, área agricultável, né? Então, nós temos um papel mundial fundamental e a gente precisa de políticas públicas que estimulem essa sustentabilidade, que é a verdade que o Brasil tem, né? Nós somos produtores de energia limpa, né? Nós temos as hidrelétricas, que também é uma energia, digamos, que consegue ser, né, próxima à sustentabilidade, né? Eventualmente a gente tem as inundações, os desmatamentos que são feitos, mas a produção ela é renovada.
Né? Perfeito. Uma série de variantes, né? Um leque, eu diria,
exatamente,
de possibilidades. Né? E que bom nesse sentido, que falta justamente, iniciativa política, amadurecimento, como você disse, da população, conscientização dos empresários e por aí vai, para que a gente possa chegar a dias melhores. Carlos Cavalcante, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, foi um prazer tê-lo, viu? Tudo de bom para você, para todos aí de SUAP e um ano de 2022 com muita paz, com muito trabalho acima de tudo.
Muito obrigado, Jota. Fico à disposição e agradeço aí a participação. Um abraço.
Ok, outro. Conversamos com Carlos Cavalcante, diretor de Meio Ambiente da Administração e Sustentabilidade do SUAP.
Podcast Folha PE. Fato e análise.